Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, estamos aqui para uma edição especial do podcast PMJ, a gente vai falar um pouco sobre os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Então a gente está gravando esse podcast no dia 9 de abril, ele vai ser lançado dia 10 de abril, então tudo que mudar até amanhã não me responsabilizo, mas tem vários anúncios que estão sendo esperados para amanhã e estão sendo programados para serem feitos amanhã, e a ideia é conversar um pouco aqui com o Wagner Parente, nosso CEO, e com a Andresa Fontoura, nossa consultora de comércio internacional.
Estreando no podcast PMJ.
Olha só, Andresa, bem-vinda.
Obrigada.
Vamos falar um pouquinho sobre quais foram os avanços do governo nos primeiros 100 dias, as dificuldades, o que ele conseguiu cumprir, o que ele não conseguiu cumprir, como a família ajudou ou afetou, como está a foto internacional. Então tem uma série de pontos que a gente vai discutir e tentar trazer um pouco qual que é a nossa opinião e nossa avaliação sobre o desempenho do governo nesses primeiros 100 dias.
É aquela história de descida de palanque, né, que a gente espera até hoje, ainda não aconteceu, ainda continuamos em campanha em muitos temas, né? Inclusive na parte externa, a gente vê que repercutiu bastante a viagem aos Estados Unidos, né, Andrés?
E quando a gente vê até os tweets do presidente, boa parte deles são a respeito da política internacional, né? Do relacionamento com outros países, das viagens, das missões.
Eles gostam do assunto, né? O Bolsonaro e os filhos adoram o assunto de relações internacionais e política externa. E a gente vê algumas implicações disso já práticas, né? Inclusive com alguns parceiros importantes. Não sei se o Macri tá muito feliz, por exemplo, com as visitas que ele fez, né? Ele foi no Chile, foi nos Estados Unidos e não fez... E não foi na Argentina. Então...
Quebra um pouco a tendência, né? Outros governos, né? Porque geralmente a Argentina é um dos primeiros países a ser visitado, né, pelo presidente.
Mas o Macri veio pra cá também em janeiro, né? Então teve essa visita, teve uma conversa inicial, por mais que o presidente não tenha ido, teve uma conversa inicial. Mas, pra gente começar o podcast, eu queria ouvir um pouco de vocês, começando pelo Wagner, pode ser. Qual que é a tua avaliação geral no começo desse governo com relação ao que ele prometeu antes de assumir, ao que vinha sendo programado pelo gabinete de transição e ao que ele conseguiu atingir nesses primeiros 100 dias? O que você identifica como os principais sucessos e os percalços, né? O que ele não conseguiu atingir, o que foi prometido.
Eu acredito que tem muita gente dentro da equipe do Bolsonaro que tem uma história interessante no setor privado, que conhece muito a sua área de competência, mas não conhecia tanto de gestão pública, né? Então, eu acho que tem muita coisa que eles imaginavam que não fosse ser tão complicado de fazer, e quando assumiram o ministério, assumiram suas posições, acabaram tendo noção da dificuldade. E assim, a máquina pública, ela é complexa, né? Teve um rearranjo ministerial muito grande, né? E aí a gente pode citar, por exemplo, o Ministério da Economia, que juntou ali 5 ministérios numa coisa só, e que agora esse povo vai ter que trabalhar junto. A gente sabe que Ministério da Fazenda e MDIC nunca se deram tão bem assim, né? Nunca morreram de amores um pelo outro. E agora estão tendo que cooperar. Então você imagina que isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite e acabou tendo reflexos no andamento de alguns temas.
Isso é um dos motivos, né, para essa fase de transição ser tão longa, assim, porque a gente ainda está nesse tempo de, né, esperar o que vai acontecer, o que vai ser realmente estruturado, né?
Então, essa história da Camex é algo relevante, porque a Camex, ela é o órgão máximo que toma as decisões em matéria de comércio exterior no Brasil, né? Então, para quem não sabe e está nos ouvindo, geralmente uma investigação antidumping, por exemplo, ela tem uma fase técnica dentro do Departamento de Defesa Comercial, mas na hora de tomar a decisão, quem tomava as decisões eram os ministros, né? Era assim que funcionava. Então, o que aconteceu com o governo Bolsonaro foi uma mudança de toda a governança do comércio exterior brasileiro. Isso é grave, né? Porque a Camex parou de ter essa função de decisão, né? A função decisória da Camex acabou sendo enfraquecida e muitas dessas decisões acabaram sendo tomadas monocraticamente pelo secretário especial, o secretário Troigo, né? E isso ainda está se acomodando, porque, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ele quer ter sim alguma participação na definição da política de comércio exterior agro, né, do setor agro, e o que aconteceu foi que ele perdeu espaço com essa mudança. E ao que parece, não está muito satisfeito com isso. Então, são acomodações que ainda estão acontecendo agora.
É o que vocês comentaram, a gente está num processo de mudança, né? O governo chegou com uma nova proposta, uma nova estrutura ministerial, uma nova forma de fazer política, e ainda as coisas não se assentaram. Ainda tem áreas que precisam ser melhor articuladas, melhor definidas sua posição, estruturas internas também, que o processo decisório não está tão claro. Pastas que não ficaram, talvez, muito contentes ou que não deram certo na nova estrutura. E o governo já tem esses primeiros 100 dias e ele ainda não está com, digamos assim, o time todo e a estrutura toda preparada, né? Tudo fechado, redondinho, como talvez pudesse estar. Mas tem o fato de que é uma mudança muito grande. Agora, como vocês comentaram, a falta de experiência numa mudança tão grande e numa tentativa de fazer uma nova forma de política, nova forma de fazer política, faz com que a gente já esperasse alguns percalços, né? Na estruturação e no andamento. Agora, tem outras áreas que estão indo mais devagar, estão tendo mais problema, que talvez não fosse algo esperado, que esperava que fosse mais resolvido. Quando a gente fala de analisar o governo, eu acho que é interessante analisar por partes, porque tem áreas que estão andando bem, tem nomes muito bons que vieram, alguns do setor privado, alguns já eram do setor público, que estão tentando avançar com as pautas e com os temas. Então a gente tem o Ministério de Infraestrutura.
Acho que foi o principal acerto do Bolsonaro nessa montagem, foi o ministro Tarcísio. E parece que tem uma relação boa dentro do Congresso e com os outros ministérios também, né? Então acho que daí é o garoto propaganda dos primeiros 100 dias, eu acho que é o ministro Tarcísio mesmo.
É, ele quem tem trazido as boas notícias, né? Os resultados dos leilões, as concessões que aconteceram, que estão tendo resultado positivo. Muito ainda foi um trabalho do governo anterior, que preparou, mas ele teve o mérito de manter o andamento e fazer com que ocorresse da melhor forma possível. Então, infraestrutura está andando muito bem. Tem outras pastas como saúde também, que teve o nome técnico indicado, que está com um perfil mais técnico que anterior na sua gestão. Temos a agricultura, que também não teve uma grande mudança no sentido de quem estava à frente, né? Que é a bancada ruralista, né? O setor agro. A
ministra Tereza vai estar agora, né? 2 horas da tarde de hoje, né? De quinta-feira, ela está fazendo a apresentação dela lá na Câmara, daqui a pouco.
Mas tem o mapa, né, Ministério da Agricultura, que teve um bom resultado, está seguindo uma linha muito parecida com o que já teve, mas avançando muito para a parte de acordo comercial também, né, discutir mais esse relacionamento do país com outros parceiros.
Eu acho que na parte comercial ainda tem uma interseção que não está muito clara de como vai ser a governança disso com o Ministério da Economia, sabe? Eu acho que daí ainda vem alguns conflitos, porque é isso, a ministra Tereza, ela quer participar, né? Ela quer,
tem intenção, né?
Ela tem intenção, inclusive montou uma área lá dentro para promoção comercial dos produtos do agro, só que também tem uma área parecida com essa dentro do Ministério de Relações Exteriores, né? E está concorrendo com o Ministério da Economia por competência, então acho que aí ainda tem um run to go.
É, por isso definir a articulação dessa governança a partir dos próximos anos do governo é muito importante, é muito urgente, né? Porque quanto mais tempo a gente demora para definir tudo isso que tem que ser definido, que é importante para, né, mover, para administrar o país, mais prejuízo é para a gente, para o setor privado, cidadão.
É porque tem um otimismo que espera resultado. Então, o governo assumiu com um apoio muito grande, uma expectativa muito grande, mas é preciso cumprir, né? É preciso entregar. E essas falta de definição de governança, por exemplo, afeta esse otimismo. Tem o Ministério de Minas e Energia também, que está com o ministro Bento, que é muito bem visto também, uma gestão técnica diferente. Não que as outras não fossem boas também, mas um perfil menos político do que as gestões anteriores. E agora tem alguns ministérios que têm mostrado problemas recorrentes.
Mas antes de passar para os problemas, eu acho que é legal frisar algumas coisas que você disse da parte boa aí, Juliano. Porque, enfim, aparece muito mais o ruim, né, desse início de governo do que a parte boa.
Até por causa da briga do governo com os jornais, né, com a mídia. Então,
exatamente.
Qualquer ponto que é negativo tem um destaque muito maior.
E toda vez que qualquer um vai falar alguma coisa a favor do governo, vem uma enxurrada de crítica porque é chapa branca, porque não sei o quê. Então, eu acho que como a gente tem condições aqui de fazer uma análise um pouquinho mais isenta, né, e do que a gente acompanha mesmo aqui em Brasília, eu acho que é muito relevante destacar a excelente relação, por exemplo, do ministro Bento com o ministro Paulo Guedes, né, né? Foi uma surpresa isso, né? Eu não esperava que a gente fosse ter uma interlocução tão boa ali entre os dois ministérios, num momento que é muito importante para o novo mercado de gás e para as privatizações que vão acontecer no setor de óleo e gás, né? Então, eu acho que isso também foi muito interessante. Outra coisa que eu queria destacar, para os parlamentares, principalmente os parlamentares do MDB, foi muito interessante ouvir o ministro Tarcísio dando mérito da modelagem dos projetos que estão sendo feitos agora, né? Principalmente os de aeroportos, para o governo anterior, né? Ele deu esse crédito. Ele falou, olha, a modelagem desses projetos que estão sendo licitados agora foram feitos no governo anterior. Quando a gente conseguir fazer uma modelagem que pare em pé também para a rodovia, também vai entrar na linha de montagem. Então eu achei muito interessante ele dar, e eu ouvi isso lá na Câmara, né? Que ele teve a humildade de falar do acerto do governo anterior e dar continuidade. Então eu acho que os principais ganhos do governo foram nessas áreas mesmo. Quando tem interlocução legal entre os ministérios, esses ministros, eles são muito competentes, né?
E vale destacar o que você falou, né? Tem uma área que também está tendo um bom resultado, que é o Ministério da Economia, que tem toda essa questão da nova estrutura, que é muito grande, muito chata, mudou muita coisa, mas nomes técnicos muito bons à frente e um pessoal que está buscando, de fato, implementar essa visão do governo, né? A gente vê que o Guedes, de fato, tem autonomia para avançar com a agenda econômica dele, algo que tinha um pouco de receio antes de começar o governo, de quanta liberdade ele teria, né? Porque o Bolsonaro adotou a agenda liberal pouco tempo antes das eleições e tinha essa dúvida, ele vai dar autonomia para o Guedes implementar? E está dando. O Guedes tem tomado a frente dos assuntos, indicou os nomes da área econômica, tem feito com que a sua pasta avançasse nesse sentido. Então, são aspectos, de fato, positivos, né? Então, nas partes mais técnicas e econômicas, a gente vê que ele está cumprindo com o que foi prometido em campanha e está tentando fazer o máximo para implementar. E aí a gente vai discutir as reformas em breve, a da Previdência e a Tributária, acho que são as principais, mas é que nem o Wagner falou, precisa muito destaque da parte que não está indo tão bem e pouco da parte boa, mas vale essa menção. Você tem que analisar o governo pelas pastas. Se você analisar ele como um todo, você vai acabar sendo injusto com determinadas áreas, e tem áreas que estão funcionando.
Sim, mas à primeira vista, essa grande mudança, principalmente no Ministério da Economia, é um pouco assustador, né? Você chega assim, poxa, será que vai dar certo ou não? Mas tem se mostrado, por conta da equipe, com grandes nomes, né? Com pessoas realmente técnicas e muito boas, né? Mexem com o que a gente realmente precisa, né? Para avançar, aí isso dá um pouco de alívio, um pouco de, né? Vamos confiar mesmo, vamos ver, né? Eu queria esperar um pouquinho mais e ver o que vai acontecer.
É um bastidor interessante que eu tenho escutado lá do Ministério da Economia, é a dificuldade de formar equipe. Porque, inclusive, o próprio Decon está anunciando, né? Passou em alguns grupos de WhatsApp ali, venha trabalhar com defesa comercial, porque eles estão com muita dificuldade de formar equipe. Como os adicionais, né, as gratificações, os DAS, que são adicionais do salário, foram muito reduzidos, você tem pouca forma de atração de pessoas para o seu departamento. E, de novo, tinha uma rixa interna grande ali entre o Ministério da Fazenda e MDIG. Então, tem muito analista de comércio exterior que não quer trabalhar para alguém que veio da Fazenda. E isso eu sei que está dificultando um pouquinho também a formação das equipes internas lá, e muita coisa está parada por causa disso também.
Pegando agora um pouquinho essa parte do que não está funcionando tão bem no governo, a gente tem, acho que, duas frentes principais, que são os ministérios ligados mais a temas sociais, ou a pauta conservadora, né, que foram as indicações do presidente, e também a articulação política, né, que são os dois, digamos assim, pontos que têm gerado mais polêmica e têm dificultado a atuação do governo e a avançar com a sua agenda. Então a gente tem o Ministério da Educação, que acho que é um dos mais críticos hoje em dia da situação dele, que vem há algumas semanas já tendo uma atuação muito criticada, com anúncios muito polêmicos que foram criticados por toda a mídia, até mesmo por membros do governo, que não teve um bom desempenho e acabou de ser trocado. Temos o Ministério dos Direitos Humanos, que é a ministra Damares também tem criado um pouco de polêmica com relação aos assuntos debatidos. E o Ministério de Relações Exteriores, com o ministro chanceler Ernesto, que também tem gerado uma certa polêmica por causa das suas posições, um tanto quanto controversas quanto a alguns assuntos, e pelo novo direcionamento que está se dando para a política internacional, né?
Mas você sabe que eu acredito que são níveis diferentes de fracasso, né? Porque, aí você me corrige, Andressa, mas me parece que dentro do que foi prometido em campanha, o Ernesto está entregando tudo, não é? Ele falou que ia fazer isso, não é isso?
Sim, com certeza.
Falou que ia para Israel, falou que ia para os Estados Unidos. Então, me parece que do ponto de vista interno do próprio Bolsonaro, eles não têm uma visão que o Ernesto não está fazendo o papel dele da forma como tem que estar. Tá. Talvez o único ponto que dali do Ministério de Relações Exteriores que esteja irritando o Bolsonaro seja a PEX.
É, o Ernesto, na verdade, parece estar mais alinhado assim, ao que realmente o Bolsonaro imaginava, ele, o que ele quer, o que ele mostra, pelo menos nos tweets, né? Mas, realmente, a Apex é tem sido uma crise meio que inesperada, né, pra eles, e eu acho que, por enquanto, eles não estão... Eles estão, acho que, demorando um pouquinho pra se posicionar a respeito, se posicionam aqui e ali, mas não tem nada muito efetivo a curto prazo, né? E algo que é ruim pro governo em si, né? Porque você acaba... Né, tendo um problema dentro de um ministério que é importante, que é o Ministério das Relações Exteriores, acaba descredibilizando várias outras frentes, né, do próprio ministério. Né? Então...
É, para quem não sabe, a Apex é a Agência de Promoção às Exportações. É uma agência que tem uma verba que é bastante relevante e é muito disputada aqui na Esplanada. Né? Então, antes, a Apex estava no Ministério do MIDIC, né, atual Ministério da Economia, e agora foi pro MRE, e ficou lá no final. E não sei se vocês lembram, mas o ministro demitiu o antigo diretor-geral da Apex no Twitter, né? Disse que ele pediu pra sair, e ele desdisse o ministro, falou: ó, eu não pedi pra sair coisa nenhuma e não vou sair. Ele foi trabalhar na segunda-feira.
Quem me demite é o presidente, é pelo Diário Oficial.
É o presidente, foi uma confusão danada. Aí o Ernesto nomeou um diplomata de carreira como diretor-geral da Apex, mas ontem esse diplomata mesmo soltou algumas declarações chamando o ministro Ernesto de desleal, porque passou todas as competências do diretor-geral para o segundo escalão, né? Então, essa confusão tá posta, e quem sofre são as exportações brasileiras, porque no final das contas é uma agência importante que tá inoperante por causa da falta de comando, né?
Exatamente. É, a Apex, ela é... Bom, a agência, né, que deveria fazer um trabalho de atração de investimentos, né, e estimular, promover produtos e serviços brasileiros lá fora, né? Mas, assim, o problema é perder tempo com essa crise gera instabilidade para o governo. E aí, gerando instabilidade para o governo, vai afetando outras áreas também, né? Então, a gente tá, pô, é ruim até para a questão das metas, né, que a gente vai falar mais para frente, né? E uma das metas é a questão da inserção, maior inserção, né, da economia brasileira lá fora.
É, uma grande dificuldade do governo tem sido... usar as promessas de campanha e ver que talvez é um pouco mais difícil de implementá-las do que esperado, né? Ainda mais algumas que tinham um viés um pouco mais ideológico. Quando chega na hora de ser pragmático e colocar em prática, você vê que não é tão fácil assim. Então, desde medidas como, vamos mudar todos os embaixadores que eram ligados à esquerda ou ao marxismo, não é um processo tão fácil assim de só querer mudar e partir pra ação. É, mudar a embaixada de lugar de Israel também é outro ponto que não é tão fácil assim, não é tão simples. Então, a gente vê como que é a questão pragmática começa a bater de frente com a questão ideológica, né? E acho que nem você falar, o Ernesto tá fazendo o que se esperava dele, mas pra quem tem uma visão um pouco mais isenta, tentar um processo mais pragmático, menos ideológico, vem essas críticas da posição dele com relação a algumas polêmicas necessárias, como o nazismo, os artigos dele
sobre
o assunto.
Por exemplo.
É só um exemplo da polêmica que gera que às vezes não é necessário e não favorece o governo. Favorece com a sua base de apoio, mas não favorece com todo o restante ou no cenário internacional.
É, e assim, aí a gente passa pra Damar. Né? Eu acredito que nem a Damares nem o ministro Ernesto estão em risco de queda, iminente pelo menos. Pode ser que até aconteça, mas não acredito que eles estejam envoltos em confusões tão grandes como foi o período turbulento do ministro Pérez na frente do Ministério da Educação. Né? O MEC ficou um caos, sem governo, e aí uma interferência muito grande lá dos Estados Unidos, né? do nosso ministro honorário, né? O Olavo de Carvalho, que no final das contas continua a disputa para ver quem vai mandar no MEC, né? Num primeiro momento, o substituto me parece ser mais do grupo do Onyx Lorenzoni, mas também já deu declarações beijando a mão do Olavo de Carvalho, né?
E, exatamente, o Olavo tem uma influência muito grande, né? Ele é visto como o guru intelectual do governo e tem uma incidência muito grande sobre os filhos do presidente, e os filhos têm tido uma atuação muito, muito significativa, né? Até o Eduardo Bolsonaro tem tido uma participação muito grande na agenda internacional. É o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara e tem estado ativamente participando de todas as missões, mas também os filhos têm ajudado a criar uma certa polêmica, que é o caso do Flávio, com as acusações do Queiroz, de São Laranja e com as milícias, né, que tem ajudado a levar um pouco da crise para dentro do Planalto, e do Carlos, com o comando das redes sociais, que volta e e meia gera uma polêmica que muitos consideram desnecessário ou não é apoiada por parte dos membros do governo, como os militares, como aconteceu no carnaval e como acontece com outras respostas que são dadas pelo Twitter, que servem para gerar polêmica e desviar atenção.
É, mas eu fico pensando, você sabe, nesse final de semana, saiu na Folha aquela pesquisa que eles fizeram com um grupo de controle, né? Pegaram bolsonaristas que são mais fiéis e colocaram para discutir alguns temas. E esses temas de costume não são um problema para eles, né? Pelo contrário, me parece que eles querem mais é ver o circo pegando fogo mesmo. Então, para aquela parcela ali que eu tenho poderia chutar ali entre 30% e 40% da popularidade dele, ele agrada fazendo esse tipo de coisa.
Mas é por isso que tem esse discurso. Qual que é a situação? Esses 30% de votos foram pro Bolsonaro. O restante não foi um voto pro Bolsonaro, foi um voto anti-PT, anti-política tradicional. Então, ele não desceu do palanque ainda porque ele tem que manter o discurso dele pro eleitorado dele, pro núcleo duro do eleitorado dele, que é quem dá a base de apoio e sustentação. Se ele começar a perder esse apoio, não dá indícios, não dá sinais. Então, ele faz esse discurso para manter esse apoio, manter a polêmica, se manter como ele estava antes, continuar criando esses inimigos, né, contra ele, atacando a mídia ou atacando o marxismo global e outros assuntos, tanto quanto controversos, para ele manter o discurso e manter a base de apoio próximo. Só que com isso, muitas vezes ele perde esse apoio do anti-PT, anti-político tradicional que ele ganhou nas eleições.
Foi considerável.
Foi determinante para ele vencer. Né?
E tem caído a popularidade dele, só que ele tem 4 anos à frente, a princípio. Então,
mas aí vem a questão, né? Essa queda, ela foi rápida, mas ela tem um piso, né? Porque se a estratégia dele tá correta, o que vai acontecer é, ok, eu vou perder a minha gordura, o que me elegeu eu vou perder, mas eu vou continuar com o apoio da população relevante que eu consigo me aguentar até o final do meu mandato. Será que isso dá certo?
Não sei, porque até vai depender muito do resultado que ele tiver em outras áreas, né? É grande questão se ele vai conseguir dar as respostas que a população espera nesse sentido. Uma coisa é você discursar para quem gera teu público cativo, independente do que você faça, você vai ter o apoio deles. Outra coisa é você conseguir, de fato, resolver os problemas que o país enfrenta. E aí é uma reforma da Previdência muito grande, uma questão econômica muito problemática, desemprego, e uma série de outros problemas que a gente sabe que existem no país. Então, se ele não conseguir resolver, encontrar soluções para esses problemas, acho que só a base dele não vai ser o suficiente. Mas a partir do momento que ele consiga mostrar resultado em determinadas áreas, trazer de fato uma perspectiva mais positiva, talvez parte desses indecisos decidam se alinhar. Um termômetro muito grande vai ser a eleição municipal do ano que vem. A gente sabe que em 2 anos muita coisa pode mudar. Dependendo de como tiver a popularidade dele ano que vem, a gente pode ter um grande número de prefeitos sendo eleitos, alinhados com o presidente, ou não. Ou até a volta dos partidos talvez mais tradicionais, como a Nova Roupagem, ou outros partidos que não estão em cena. Então acho que vai ser um pouco termômetro de como vai estar o mandato dele da metade pro final.
Agora, ele se elegeu com a bandeira anti-PT e a bandeira da segurança, né? Combate à corrupção e tal. A gente avaliando assim a performance do Moro, né? Vamos falar um pouquinho do Moro e o que foi esse pacote anticrime que ele mandou pro Congresso e a performance dele até agora. O que vocês acham? Tá funcionando ainda para segurar a popularidade do Bolsonaro, a questão da segurança e a performance do Moro? Esse contraponto que o Sérgio Moro fez ao Rodrigo Maia, mais ajudou que atrapalhou, mais prejudicou do que ajudou? Porque o embate foi com ele que começou tudo, né? Hoje a gente até esquece disso, mas foi com ele que começou essa confusão toda, né?
Bom, a gente vê que o Moro é um dos ministros mais populares da esplanada, né? De aprovação pela população, de aceitação e etc. Então, esse embate com o Rodrigo Maia, que gerou um atrito com relação à articulação do governo no Congresso, por parte ajudou a reforçar a ideia de que eles estão tentando implementar uma nova política e os políticos tradicionais estão impedindo.
Pegou essa nova política aí, pegou, né?
Pegou, ninguém né? sabe o que é. O que acontece com a nova política?
Eu acho que tá em transição ainda.
Pois é, mas qual que é a situação? É como se tivesse um banco e você tivesse uma perna dele, que é a velha política, e propusesse colocar a nova política, só que não colocaram nada no lugar ainda. Então não foi explicado como que ela vai se dar, como que ela vai se articular, o que vai ser feito. Foi só retirada a questão de, não faremos troca de cargos e emendas por apoio no Congresso. Mas ainda não foi colocado nada no lugar. E o Rodrigo Maia tava procurando fazer uma interlocução para conseguir não deixar esse banco cair. Só que até agora o governo não se mostrou disposto a encontrar uma solução conjunta. Então, o atrito com o Moro, por um lado, ajuda na popularidade com relação à população de estamos querendo fazer diferente, o Congresso não deixa. Que era uma coisa que se falava que o presidente ia fazer muito, né? Usar as mídias para ter o apoio da opinião pública para mostrar, ó, a gente tá tentando, o Congresso não tá deixando. Só que, como a gente vem falando há um bom tempo já, não é uma forma de governar sustentável. Porque gera muito atrito, estica muito a corda e mora arrebento.
Parece uma política, uma nova política, assim, zero engajamento direto. Como é que você vê isso, assim, dessa nova política? Cara, sem esse engajamento que a gente estava acostumado
pois é, isso é interessante, Andrés, porque olha só, no início do mandato dele, logo quando a gente estava em campanha, a gente escutava muito ele falar que ele não ia negociar com líderes de governo, com líderes de partido, ele ia fazer via bancada temática, né? E aí trouxe para dentro do seu ministério alguns representantes dessas bancadas temáticas. Daí a Tereza Cristina, por exemplo, como ministra da Agricultura. Agora, me parece que isso não é efetivo, né? E eu acho que a ficha começou a cair no momento que o presidente foi obrigado a começar a sentar com os velhos caciques políticos, com os donos dos partidos, né? O partido tem dono aqui no Brasil, não tem jeito, para negociar. Só que é evidente que tem uma desconfiança muito grande dos dois lados, né? Você vê das conversas que a gente escutou depois dessas reuniões, que ninguém acredita. Um não acredita no outro. Então, eu já escutei isso, os partidos têm medo de fazer as suas indicações para cargos por escrito, porque eles acham que no dia seguinte vai estar no Twitter aqui a velha política fazendo indicação para qualquer cargo. Então, se não tiver confiança, não tem negociação, né? E aí não dá para evoluir nessas pautas reformistas.
O grande problema é o governo taxar essa articulação e negociação com o Congresso como se é algo ilícito, sabe? Você procurar uma concertação, né? Negociação para poder avançar com determinados temas é democracia, sabe? Democracia é diálogo, democracia é debate.
Qualquer lugar no
democracia
mundo é assim.
Democracia é conflito, sabe? A coisa tem que ter espaço para pensamento divergente e chegar no meio termo, na política do possível, digamos assim, para ver o que avança. E quando o governo joga para um espaço do errado, do criminoso, qualquer tipo de articulação com o Congresso, aí ele perde essa capacidade de chegar e dialogar e procurar uma solução. Então ele não tem procurado uma solução. Ele tem apresentado a sua pauta e falado: esse é meu assunto, esse é meu papel, eu fiz. E aí surge esse problema que nem aconteceu com o Rodrigo Maia agora, que ele tava procurando uma articulação, a base do governo continuava atacando ele, e ele falou: bom, eu não tô aqui pra ficar apanhando de graça enquanto eu tento procurar uma solução. O governo agora que articule a reforma da Previdência, porque eu perdi a capacidade de ser articulador. Então o governo que articule. E é necessário ter essa figura que não tem ainda e o governo não conseguiu se encontrar. E começa a correr contra o relógio. Porque tudo bem, a reforma da Previdência tem que ser aprovada até o final do ano. Quanto antes, melhor. Por causa da expectativa que gera e outros impactos, mas quanto antes, melhor. Só que a gente está vendo que a economia não está dando sinais de recuperação tão forte quanto esperava. A nossa projeção do PIB já caiu, a produtividade do setor industrial também não está correspondendo ao esperado, o desemprego também está demorando demais para cair, vai demorar pelo menos mais 2 anos, talvez para a gente sair dos 2 dígitos. Então, talvez essa recuperação econômica que fosse esperada mais rápida não aconteça, e um dos responsáveis pode ser a falta de articulação política do governo para conseguir avançar com a agenda econômica, com as reformas que vão ajudar a acelerar esse processo.
A economia, no final, é perspectiva, né? Se não existe a perspectiva de uma melhora em consumo, o industrial não tem por que investir hoje, né? Ele não tem por que contratar hoje. E aí demora a rodar a roda da economia e as coisas não acontecem.
E a gente tem a bolsa batendo 100 mil pontos, mas o PIB cada vez sendo menor para a gestão do final do ano.
Essa história da bolsa é engraçada, né? Não faz sentido você... Eu sempre repito isso e a turma não me parece racional comemorar 100 mil pontos de bolsa. O mercado no curto prazo, ele não é racional. Ele dá picos, ele baixa. Então, assim, não é racional um presidente levantar esse ponto num discurso. Sabe por quê? Porque no outro dia ela vai cair para 93, cara. Que foi exatamente o que aconteceu. Exato. Então, assim, hoje em dia, ninguém fala. A bolsa tá lá em 95 mil pontos e beleza. Bateu 100 quando achava que a economia com a Previdência ia ser 1 trilhão. E, assim, o mercado tá apostando numa reforma da Previdência até julho com uma economia mínima de 500 milhões. Até julho, uma economia mínima de 500 milhões.
Até julho da Câmara, né?
Até julho, exato.
Na Câmara, depois tem Senado ainda pra passar.
Tem Senado.
Talvez voltar pra Câmara. Sabe?
Talvez voltar pra Câmara. Então, mas se sinalizar que a economia com a Previdência vai ser abaixo dos 500 milhões, aí você pode esperar, cara, que acaba a confiança no governo.
Aí pode ser que o próprio ministro Paulo Guedes saia da pasta.
Exatamente.
Se ele não conseguiu um mínimo mínimo de 500 bilhões, ele já deu sinais. Olha,
exatamente.
Se não conseguir implementar a energia, não querem que eu seja aqui, o cara tá contando a vontade do presidente e quem for. Então, se ele não conseguir avançar minimamente com a agenda, então, com a escolha dele sair. E aí sim seria um baque muito grande pra expectativa da agenda liberal do presidente. Se não conseguiu com o Paulo Guedes, com esse time que ele montou, quais seriam os sinais de que melhoraria? Até mesmo que a reforma previdenciária seja aprovada, com uma recuperação econômica, digamos, 700 bilhões, o que dá a entender que a articulação com o Congresso vai melhorar. Que as agendas que ele vai levar adiante depois vão ser aprovadas.
É, porque a Previdência é uma matéria que não é do governo, né? Tá todo mundo emparedado com Previdência.
A gente tá quantos
né?
anos falando de Previdência? Desde 2015 que a gente fala de reforma de Previdência.
Gente, os estados todos emparedados.
Só a primeira das essenciais, né?
Então, a gente tem uma situação de articulação política que é crítica, não está resolvida, não dá sinais de resolução a curto prazo. O governo está procurando alternativas, tem lideranças fortes e lideranças não tão fortes que foram indicadas. Acho que a Joyce Hasselman foi uma surpresa na questão de articulação, porque não se esperava que ela fosse estar tão bem articulada com o caso civil, o Maia e tudo mais. Ela está fazendo bem esse papel, apesar de vez em quando ela ser polêmica, né, isso chama um pouco de atenção, mas ela está sendo uma boa articuladora. É, o Fernando Bezerra, enquanto um político mais tradicional que já teve nessa posição, também está fazendo um bom desempenho. O Major Vitor Hugo tem sido criticado por membros do partido do PSL, e o PSL é essa grande incógnita que ninguém sabe como funciona ainda exatamente, porque é um partido que cresceu do dia para a noite, então não tem uma disciplina, um perfil é muito claro de como eles se comportam. Então o Congresso ainda é, como era previsto, um dos principais problemas pro governo.
Agora, engraçado, né, que tem duas áreas dentro do Planalto que, em tese, vão fazer articulação política, e nenhuma das duas você mencionou, né?
Que é a Casa Civil e a Secretaria do Governo. Que foram mudanças, né? Porque a articulação com o Congresso antigamente ficava com a Secretaria do Governo, foi pra Casa Civil, e a Casa Civil tá com a subchefe de assuntos parlamentares, SUPAR, Secretaria de Congresso, Secretaria do Senado, mas eles não têm conseguido fazer essa articulação e ditar o ritmo. Tanto que estão passando por dificuldades, não estão bem inseridos. O ministro Onyx teve que ir lá depois da crise do Maia com o Palácio do Planalto para tentar resolver, mas ainda assim não conseguiram organizar esse relacionamento com o Congresso Nacional. E a Secretaria do Governo tem papel um pouco diferente, né? E já nos leva para um outro ponto que a gente pode conversar rapidamente, que é o papel dos militares. Então a gente tem a Secretaria do Governo, o General Cruz, que tá lá. A Secretaria do Governo tem uma posição hoje em dia, Santos Cruz, uma posição muito mais forte na questão de articulação entre os ministérios, com movimentos sociais, com ONGs, da comunicação social. Então mudou um pouco o perfil da Secretaria do Governo, mas ainda também tem o resquício de relacionamento com o Congresso, questão de emendas, etc. Então, a gente falou, muita mudança, muita sobreposição de função em algumas partes, e estão se entendendo. Mas os militares têm sido, no final dos contos, o fiel da balança, quando surge uma crise no governo. Se algum ministro sai, e é bom lembrar que a gente teve duas mudanças ministeriais em menos de 100 dias, a gente teve o secretário-geral da presidência, o Bebiano, Gustavo Bebiano, que foi demitido após uma polêmica com o filho do presidente Carlos Bolsonaro via WhatsApp, que é outro problema do presidente, o uso de mídias sociais para comunicar com os ministros, algo que ele teria uma comunicação mais segura para fazer, mas ele continua usando o WhatsApp e gerou toda
essa... Está se modernizando.
Pode ser um pouco mais rápido. Mas se gerou toda essa polêmica com o Bebiano e acabou sendo demitido. E tivemos agora o Vélez também, que foi uma situação que ele segurou muito tempo, que até tinha sido anunciado que estava decidida a demissão, ele chamou de mentira.
É, tá na conta dele aí em Cantanhede, tá, né? Essa semana aí que ele passou a mais,
foram
né?
12 dias foram.
12 dias a mais, né? Agradeço ele aí em Cantanhede. Vélez, se ele estiver ouvindo, agradeço ele aí em Cantanhede aí, seu emprego, 12 dias.
É, mas quanto custou pro Brasil, né, manter mais 12 dias por causa de uma situação dessas, né? Então, tem esses problemas. Agora, o Mourão também, ele deu algumas declarações polêmicas antes do resultado das eleições, e hoje em dia ele tem sido muito ponderado nas posições deles, né? Ele até ganhou um pouco a opinião pública com a posição dele um pouco mais centrada quando vem algum tema mais polêmico. Então, o que vocês acham da participação dos militares no governo Bolsonaro?
Andressa, conhecimento de causa, diz
Jura?
Aí pra gente.
Vai me deixar nessa saia, Jesus. Então, eu concordo com o Juliano, eu acho que o Bolsonaro, ele foi militar, né, mas assim, ficou muito tempo afastado, né, dessa vida, e o Mourão é um cara que, de carreira, né, um general, ele, então ele foi, a vida dele foi formada pra aprender, né, essa questão da articulação política, né, também, e questão de administração em geral, né, pelotões, enfim, né, mas eu acho que ele tem uma formação bem sólida para poder cumprir a função dele que ele tem hoje. É um vice, me parece um vice bem forte, realmente bem ativo, e dosa um pouco as polêmicas relacionadas ao próprio presidente, né.
Você acha que ele e o general Heleno, como é que é a relação do Mourão com o general Heleno? Você acha que eles estão mais ou menos alinhados? Porque olhando as declarações, me parece que o contraponto que o Mourão faz aos posicionamentos mais ideológicos do Bolsonaro não são encampados pelo general Heleno. Me parece que o general Heleno fica um pouquinho mais do lado do Bolsonaro ali.
O Mourão tem uma posição um pouco mais independente. Até porque ele tem um cargo. Né? Ele foi eleito vice-presidente. O Heleno não foi eleito vice-presidente, não foi eleito onde ele tá. Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Então ele tem mais a perder, ele pode ser demitido. É. Né? O Mourão não pode ser demitido.
Você acha que é por isso que o Mourão
não,
fala?
Não, não acho que é por isso, mas acho que é uma das coisas que dá mais confiança pra ele ter um pouco mais opinião à vontade, sabe? Diferente do Heleno. E o Heleno, ele era pra ser o ministro da Defesa.
Sim.
E daí ele foi colocado na GSI pra estar mais próximo ao presidente. Ele é muito bem visto pelos parlamentares. Eles veem ele como alguém muito inteligente, articulado, e acharam bom que ele estivesse mais próximo do Bolsonaro.
É, são dois indivíduos desse perfil, né? Então, pode parecer assim um pouco diferente, né? A postura de um e outro, mas eu acho que são, no final das contas, eles são, se conversam, são articulados e têm um bom diálogo.
Tem os primeiros, a primeira missão do presidente aos Estados Unidos, e a gente vai ter a participação da Renata Amaral, nossa diretora de comércio, que vai falar um pouco de qual foi a percepção dela sobre esse evento, como que foi visto, por quem estava lá, ela acompanhou em loco essa missão toda, então ela vai passar um pouco da perspectiva internacional do que aconteceu. Então, Renata, com você.
A visita da comitiva do presidente Jair Bolsonaro no último mês de março aos Estados Unidos foi um importante passo na relação bilateral dos dois países. A visita política tinha o claro interesse de restabelecer a relação com os norte-americanos e, sobretudo, a equipe técnica trazida pelo presidente Jair Bolsonaro fez declarações muito positivas e que agradaram ao empresariado e ao governo norte-americano. Dentre os highlights das declarações que mais agradaram, Paulo Guedes falou muito da reforma da Previdência, que ela sairá e será votada este ano. Falou muito de investimento externo e do estímulo que este governo está dando para parcerias público-privada, para parcerias de investimentos, e foi muito enfático ao falar que a China é um grande parceiro comercial para o Brasil, que o Brasil não abrirá a mão da China e que o Brasil quer dançar a dança do comércio e da economia com a China da mesma forma como os Estados Unidos têm feito numa brincadeira com o público da US Chamber no primeiro dia das reuniões da comitiva com o público aqui nos Estados Unidos. A ministra Tereza Cristina também causou excelente impressão, tanto no governo como no setor privado norte-americano. Dentre as declarações importantes que ela fez, ela afirmou ser pessoalmente a favor de venda de terras para estrangeiros, um tema altamente conflitivo no Congresso brasileiro, mas que ela afirmou que vai lutar por este tema durante este ano, este primeiro ano de governo. Falou também diversas vezes que o Brasil não precisa desmatar nenhuma árvore para ser mais produtivo, que o grande gargalo do Brasil está em infraestrutura, que foi um discurso ecoado também pelo ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia. E a ministra anunciou em Washington também a missão do Brasil à China, missão empresarial, esta demanda do setor privado brasileiro, que deve acontecer nos próximos meses, dando um recado claro também aqui nos Estados Unidos de que o Brasil não abrirá mão do comércio com a China. A China continua um parceiro prioritário, sobretudo para os nossos produtos do agronegócio, e essa missão deve acontecer nas próximas semanas. O ministro Bento Albuquerque fez declarações importantes também sobre parcerias público-privadas, parcerias para investimentos estrangeiros, e afirmou que o Brasil está aberto, entrou numa nova fase e quer receber capital estrangeiro no país para que o país possa se desenvolver de forma mais acelerada nos próximos anos. Também no âmbito da visita presidencial do mês de março, o ministro Sérgio Moro falou sobre o pacote anticorrupção e o pacote anticrime, duas medidas também que atendem ao clamor da população que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Em que pese essas medidas não terem impacto direto nos negócios, elas são muito bem-vindas e causaram excelente impressão também nos Estados Unidos. Ecoando o que o presidente Jair Bolsonaro falou no último mês aqui em Washington, hoje o general Hamilton Mourão, em um discurso na Wilson Center, no Brazil Institute, repetiu vários dos pontos que foram trazidos pela comitiva brasileira no último mês de março aqui para Washington. Ressaltou que nestes primeiros 100 dias de governo, O governo brasileiro entregou o pacote anticorrupção, entregou o pacote anticrime, entregou o pacote da Previdência, que eram todas promessas do presidente Jair Bolsonaro para os primeiros 100 dias. E também falou um pouco sobre Venezuela e do papel do Brasil nessa questão política, como um grande player na América Latina, como o Brasil deve se posicionar. E o presidente afirmou que o Brasil continuará pressionando politicamente para novas eleições na Venezuela, conforme já tem feito juntamente ao Grupo de Lima, e que também pressionará junto com a comunidade internacional por sanções econômicas ao país. Mourão também agradou muito ao público norte-americano hoje em discurso aqui nesse dia 9 de abril em Washington, sobretudo para o setor privado. Ele tem sido visto como uma figura moderada, de discurso moderado, muito bem preparado, e tem sido bem sucedido também na aproximação, nesse esforço conjunto de aproximação aos Estados Unidos que este governo tem feito. Importante dizer que a declaração conjunta que saiu dos presidentes Trump e Bolsonaro no último mês de março ressalta no final do texto sobre a questão de o Brasil abrir mão do status de país em desenvolvimento no âmbito da Organização Mundial do Comércio e, em troca, receber apoio do presidente Trump para a cessão do Brasil à OCDE, em que pese a nossa análise afirmar que o fato de o Brasil abrir mão da sua condição de país em desenvolvimento nada tem a ver com a cessão à OCDE. São dois temas distintos. De fato, o Brasil precisa do apoio norte-americano para essa cessão. Os Estados Unidos, historicamente, têm sido o país que bloqueia a entrada do Brasil na OCDE. Então, se de fato Trump assumir o compromisso de apoiar o Brasil nessa missão, isso é um importante selo que o Brasil receberá como membro dessa organização, um selo que, no mínimo, identifica que o país está comprometido com reformas estruturais de longo prazo, reformas essas que o Brasil já tem feito de forma progressiva nos últimos anos, sobretudo no âmbito de tributário, de questões tributárias. Muitos dos pontos que são demandados pela OCDE já estão refletidos na proposta de reforma tributária deste governo e já tem sido discutido nos últimos 2-3 anos pelo governo anterior. E questões regulatórias, o Brasil tem tido um esforço contínuo para convergência e coerência regulatória no âmbito interno e no âmbito regional, notadamente no âmbito do Mercosul. Então essas são um pouco as avaliações do que aconteceu da visita presidencial no último mês de março, do que tem sido ecoado essa semana aqui com o vice-presidente Hamilton Mourão. Amanhã chegam na cidade também Roberto Campos, do Banco Central, Paulo Guedes, Marcos Troiro, todos eles com uma pauta importante de negociação intensa com o governo norte-americano.
Bom, pessoal, então, esse foi um pouco da missão do presidente lá nos Estados Unidos, qual foi a visão. A gente teve agora também a ida, recente ida para Israel, e temos outras sendo programadas para a China.
Já foi para o Chile
também. Então, ele está tentando reverter um pouco alguns atritos que surgiram, né, com os discursos polêmicos, para tentar ter a menor ruptura possível, mas ainda assim mantendo essa nova posição que o governo pretende adotar com relação à política internacional. Agora, uma última reforma que eu queria comentar é a reforma da Previdência. A gente comentou agora que a expectativa de mercado é julho, a gente acredita que ela deve ficar para setembro, outubro desse ano, e tem uma economia bastante reduzida. Mas é a reforma tributária, que é um tema que voltou à tona por causa da insatisfação do Congresso com o governo.
Eu acredito que discutir as duas coisas ao mesmo tempo é muito complicado, são matérias complexas. A matéria tributária, ela envolve pacto federativo, né? Para onde vai ficar o dinheiro, e isso é muito mais complicado, na minha opinião, até com a Previdência, sabe? E me parece que a formação do grupo dentro do Congresso, não chamando o Marcos Sintra, já foi um sinal claro do protagonismo que o Congresso quer ter nessa reforma tributária, né? Então eles não vão aceitar uma proposta vinda do Executivo pronta para ser votada. Eles querem participar do desenvolvimento desse negócio. Então, são recados que a gente já tem do governo e do Congresso. Eu acredito que a reforma tributária que estava sendo discutida no governo anterior, do Raul, ela pode ser utilizada como base para algumas coisas, mas não me parece que vai ser uma proposta que vai tramitar e deve ser aprovada daquele tipo. Acho que muita coisa vai ser mudada. Tem a questão do imposto único. Enfim, me me parece que pelo menos o diagnóstico tá certo, né? Um imposto menos regressivo, com mais justiça social. Foi formada uma frente parlamentar pela reforma tributária também, com esses diagnósticos também acertados. Enfim, me parece que o diagnóstico tá certo. Evidente, não vai ter, é muito difícil com a situação fiscal que tá o Brasil, você ter diminuição de carga. Mas a simplificação eu acho que vem sim.
Eu tenho um pouco de dúvida sobre o diagnóstico, porque eu vejo que o Congresso, alguns parlamentares têm uma oposição, né, o projeto do Raul, tem alguns entes privados que têm uma outra oposição, que é o projeto do CECIF, que foi agora representado, né, pelo deputado Baleia. Temos também a posição do Sintra, que ele fala muitas vezes de trazer uma nova CPMF, né, um imposto sobre transações financeiras, que também é muito regressivo. Então, é um tema que ainda não tem um consenso formado e dificilmente vai ser criado um consenso durante a discussão da reforma da Previdência, mas mostra que não está parado. Então, como tinha reclamações de que não estava se avançando e ia ficar só para depois, eu acho que eles procuraram dar uma resposta e começar a avançar agora, antes de esperar a reforma da Previdência ser concluída. Quem está tomando a dianteira é o Congresso. É o Congresso que está conversando com o setor privado, que apresentou uma proposta, que vai ver se avança com a pauta e pode ser até uma alternativa para o Maia, já que ele abandonou a articulação da reforma da Previdência. Então, vamos procurar outras bandeiras para a gente levantar e não ficar só com a agenda do governo, vamos fazer nossa própria agenda, né? Então, acho que a reforma tributária talvez tenha menos consenso que a da Previdência, não vai avançar, vai ser aprovada antes da Previdência, mas temos aí ainda 3 anos e meio pela frente para ser discutida e ver se tem algum avanço significativo.
É um tema que não vai sair da pauta do governo, até pela questão do interesse da seção do Brasil ao CDE, né?
Isso,
vai continuar, né? Mas realmente, eu tenho que concordar com o Wagner. Não dá pra tocar dois temas complexos dessa forma juntos, né? Que é a Previdência e a.
Então, é isso, pessoal. Última pergunta pra gente finalizar. Resposta rápida. Você acha que o governo consegue melhorar a articulação deles nos próximos 100 dias, ou ele vai continuar com esse bate-cabeça até o final do mandato? Wagner?
Andressa? Brincadeira. Eu acho que melhora sim. Enfim, teve um choquezinho de realidade no início, né? Eles tentaram fazer uma articulação política que foi prometida em campanha, não deu certo. Né? Então, me parece que esse choque de realidade está sendo sentido. Não, o presidente não se sente confortável. Nem o Paulo Guedes. A gente acompanha a agenda do Paulo Guedes todo dia. Então, ele está recebendo o deputado todo dia, 9 horas da manhã, e conversa com os caras. Sabe, não é algo que ele faz com prazer. Evidente que não. Ele preferia tá tocando agendas que ele considera mais relevantes. Ainda mais depois da ida dele lá na Câmara. Então, assim. Mas me parece que a ficha caiu. Então, evidente, o Onyx precisa aparecer, né? O Onyx, que seria o camisa 10 ali na articulação, ele fica escondido ali em campo. Você procura o Onyx, cadê o Onyx para fazer o meio de campo ali? Ele não tá fazendo essa articulação. E tá sendo questionado, inclusive, pela Joyce, né? A Joyce já tá se assanhando. Olha, se ele não quer, eu quero.
Exatamente.
Né? Então, assim, me parece que o Onyx vai se mexer. Ele precisa começar a aparecer mais, até para poder se manter ali como um papel relevante na articulação do governo. Eu apostaria que tende a melhorar um pouquinho, sim.
Eu concordo com você. Eu acho que talvez tenha sido até uma estratégia do governo, né? Ficar nessa de frear essa questão da articulação, esse engajamento direto, e aí sentir um pouco como é que o Congresso se articularia ali internamente, né, sem total interferência do governo, e aí, depois de sentir isso, começar a colocar as asinhas pra fora, né, definir
tem um grande cara que eu respeito aqui em Brasília, que fala, tem dois problemas em Brasília, aqueles que se resolvem sozinhos, que não se resolvem. Eu acho que eles tentaram que o problema se resolvesse sozinho, né.
Ah, tá, não deu certo, ok, tá.
Pessoal, então é isso. Esse foi um pouco da nossa visão e análise sobre os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Nos acompanhem nas redes sociais, a gente vai estar soltando alguns materiais, vídeos, informações sobre isso, então estejam atentos. E eu queria agradecer ao Wagner e a Andresa pela participação, e vamos ver agora como serão os próximos 100 dias do governo.
É isso aí, valeu, ouvintes, obrigado.
Obrigada,
até a próxima.
Até a próxima.
Obrigado, tchau, tchau.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.